Professora Maria José Pinho, que é licenciada em Ciências Biológicas e atua na graduação em Ciências Biológicas da Universidade do Estado da Bahia, campus de Senhor do Bonfim. Qual a importância da estação do inverno para o funcionamento do meio ambiente, especialmente da fauna e da flora aqui em nossa região?
Pensar no inverno que está chegando aí, né, batendo a porta, ele tem um papel fundamental para a nossa região. E esse meio ambiente, essa fauna, essa flora, né, do semiárido, da caatinga, não significa que a gente vá ter um frio intenso, né? Até que a gente está vivendo esse momento, nessas últimas 2 semanas, desse frio maior aqui em nossa região, né? Mas ele é um período chuvoso para a maioria dos lugares, e essa chuva, essa queda de temperatura, ela vai ser importante na renovação da vegetação. Essas chuvas favorecem o florescimento, né, a brotação, renova a paisagem. É muito importante também para a reprodução vegetal, a época de floração e frutificação, e também o aumento da biomassa. Então, há uma produção maior de matéria orgânica para o solo, que contribui também na fertilidade para o crescimento aí da agricultura. No caso da fauna, a gente vai ver maior disponibilidade de frutas, de folhas, de sementes, né, que vai acabar atraindo muitos animais. Há um período também de reprodução de algumas espécies e, claro, que no inverno, sendo mais chuvoso, a gente tem uma maior disponibilidade de água, né? E aí pode encher os açudes, as lagoas, que guardar, né? Tem um reservatório, né, para quem tem uma cisterna, né? Então é um período que essa chuva intensa que a gente tem visto aqui nas últimas 2 semanas na região favorece até a gente guardar um pouquinho dessa água.
O território do Piemonte Norte do Itapicuru é composto de várias atividades econômicas, entre elas a produção agrícola. O que é que a senhora pode destacar sobre os efeitos do inverno nessas atividades aqui na região?
Os efeitos do inverno nas atividades agrícolas e na produção do alimento são decisivos aí nesse período chuvoso, né? No período do inverno. Então, o plantio e a colheita, eles vão ficar sempre relacionados com esse inverno, com esse aumento de chuvas. A exemplo que a gente tem aqui na nossa região, plantio de milho, feijão, mandioca, né? Então é uma dependência muito grande da chuva. Aumenta um pouquinho a produção, porque a gente vai ter mais água, e tendo mais água, maior produção de alimentos. E também, se ele for um inverno fraco, né, pode haver alguma perda na lavoura, uma escassez de alimento. Então vai depender do tipo. Com essas mudanças climáticas, a gente hoje tá até difícil equilibrar como vai ser o inverno, né? Mas a gente tá vendo que está sendo muito diferente.
De maneira geral, em todo o planeta Terra, como o inverno influencia os aspectos econômicos e também as relações sociais?
Em relação à influência que o inverno traz para a parte econômica, né, e para as relações entre as pessoas, pensando no planeta, ele vai afetar diretamente a economia, o comércio, o turismo, né, a saúde. Então, ele tem um impacto aí nessas regiões com invernos mais frios, né, porque há um maior consumo de energia, combustível. Se esse inverno for tão rigoroso, que venha com muita neve, aí muda toda a questão da mobilidade. Se for com muita chuva, a gente vai ter enchentes, alagamentos, né? Então, pensando no todo assim, a gente tem mudanças na economia, no comércio, no turismo, e algumas regiões acabam se beneficiando quando as pessoas vão para aquela região mais fria, para ver a neve, né? Então, os setores de hotelaria e gastronomia ficam muito mais movimentados. E também a gente tem que ter, do ponto de vista das relações sociais, ter atenção nas questões da saúde, né? Que a gente está vivendo um momento com aumento das doenças respiratórias. Então, esse período, ele é bem assim característico da transmissão dessas doenças respiratórias.
Quais medidas de adaptação as cidades podem adotar para enfrentar os invernos mais rigorosos?
As cidades, elas podem se adaptar, fazer preventivamente, né, uma ação para enfrentar esse inverno, se for um inverno mais rigoroso. Eu acho que essa é uma adaptação que todas as cidades devem ter, de infraestrutura, pensando na rede de esgoto, né, para evitar esses alagamentos. Pensar também em campanhas, né, de assistência social com apoio às pessoas mais vulneráveis, com distribuição de agasalho, cobertores, sopas. Então, essa é uma questão que a gente vê nas grandes cidades. Pensar a longo prazo, assim, na construção de moradias, que sejam protegidas, que possam sustentar mais ventos fortes, chuvas. Então, essa também é uma questão que as cidades e os governos podem se preparar. E ter também um planejamento agrícola, né? Que a gente sabe que o Brasil e nossa região também aqui, a gente tem uma agricultura muito forte. Então, pensar no uso de cisternas, como eu tinha falado anteriormente, né? E um plantio inteligente, né? Coisas que sejam mais resistentes. Esse inverno, para a gente aqui, não está sendo igual ao do ano passado, né? Ele está trazendo mais chuva, eu tenho sentido isso, né? Com mais chuva, mais temperaturas mais baixas. Mas é interessante fazer uma programação a nível de política pública também, né?
O que é que se pode esperar do inverno que está começando agora, considerando as mudanças climáticas discutidas, anunciadas há algum tempo?
E o que é que a gente pode esperar do inverno, especificamente nesse ano, considerando as mudanças climáticas, né? Então, o ano passado a gente viu o enfrentamento que a região brasileira no sul teve com as enchentes, e foi muita água que provocou uma certa alteração nos ecossistemas naturais e artificiais ali da região sul. Esse ano a gente tem a impressão de que vai ser um inverno menos rigoroso, mas dentro do clima há muitas incertezas, né? Esses padrões que eram tradicionais e que a gente tinha uma certa regularidade, a gente não está mais, vamos dizer, podendo afirmar com certeza. Ele está menos previsível do que o normal. Então, se ele vai ser mais seco, mais chuvoso, não tem como afirmar. Alguns eventos extremos estão ocorrendo, a gente já está identificando isso há alguns anos. E então, às vezes, tem um período de chuva muito intensa ou longas estiagens. Então, secas, onde realmente a região era abastecida com muitos rios. Então, a gente está vendo uma mudança impactante nesses ecossistemas, nos biomas, de todo o Brasil, né? Para Caatinga, para o Pantanal, para a Amazônia, para a Floresta Amazônica, para a Mata Atlântica, a gente está vendo uma mudança muito grande. Na produção, especialmente aqui dos agricultores do semiárido, é estratégia de adaptação. Eu acho que um plantio com cultivares mais resistentes, né? Especialmente à seca.